Gente, nesse momento estou com a Andréia Favaron, assistente social aqui do CRAS, do Centro de Referência e Assistência Social, para falar de diversas atividades que estão em andamento e também estão para iniciar. Andréia, antes de mais nada, bem-vinda e mais uma vez muito obrigada pela atenção.
Bom dia, Camila, e bom dia aos ouvintes da tua rádio. Agradecemos mais uma vez a vocês, ao espaço, né, sempre disponíveis aí para que a gente possa estar levando informações, né, que são importantes para as famílias, né, para a comunidade marauense.
Eu estava aguardando pela Andréia em uma sala e eu via um organograma das atividades aqui do CREAS. E aí a gente pode observar, acho que se materializa, né, o tanto de ações que vocês realizam e através de tantos setores, né, eu acho que podemos chamar assim aqui do CREAS. Nós sabemos que do CRAS, nós sabemos que existe o PAIF, por exemplo, né, e temos aí uma atividade sendo realizada nos próximos dias.
Isso, quando falamos em CRAS, né, o CRAS é o Serviço de Proteção Básica da Assistência Social, é a porta de entrada para os serviços, né? Há sempre um fluxo muito grande de usuários para atendimento aqui no CRAS, no dia a dia, e conforme as demandas identificadas e conforme as famílias buscam, são direcionadas para acessar esses serviços, programas e benefícios. Muitas vezes o CRAS ele é visto, para quem não conhece muito acerca da política de assistência social e dos serviços, é como um espaço onde as famílias buscam apenas benefícios, né? Principalmente benefícios assistenciais, né? Seja de transferência de renda, como Bolsa Família, ou benefícios eventuais, né? Que sim são concedidos, fazem parte do Serviço de Proteção Social Básica, mas para além da concessão desses benefícios, nós temos uma gama, uma oferta de serviços e programas, projetos e benefícios que estão na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais e que muitas vezes a comunidade desconhece esses serviços e acaba sendo visto, né, de uma forma, muitas vezes, mais por essa visibilidade dos acessos a benefícios. Né? Mas, para além disso, nós temos o Cadastro Único, né, que é um cadastro nacional das famílias, né, que, a partir da inclusão nesses cadastros, é possível acessar inúmeros serviços, programas, benefícios, que muitas vezes as famílias chegam para atendimento e nem os conhecem. Né? O PAIF é o principal serviço do CRAS, né? O PAIF é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. Ele se dá através dos atendimentos diários que a equipe técnica realiza, assistentes sociais, psicóloga, o acolhimento das famílias, o atendimento, visitas domiciliares, e também nós temos a oferta de grupos, né, de oficinas com as famílias, né, prioritariamente então do Bolsa Família, do BPC, e famílias que vivenciam uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade, seja na questão financeira, relacional, familiar, e a partir da criação e da organização desses grupos, nós iremos trabalhando essas demandas das famílias para fortalecer as relações familiares e a capacidade protetiva, né, dessas famílias. Então, nós estamos retomando os grupos do PAIF nesse período do ano, né? E teremos alguns espaços onde irão acontecer as oficinas com as famílias. Na semana que vem, então, nós já iremos retornar. Nós teremos um grupo no Centro Social Urbano, lá no espaço físico do Centro Social Urbano, que inicia 1:30 PM, e o público, né, que estamos mobilizando são as famílias já atendidas pelo CRAS, que estão inscritas no Cadastro Único, que são beneficiárias de programas de transferência de renda, para que a gente possa, a partir da realidade daquele território, daquelas famílias, identificar e aí mapear as temáticas a serem trabalhadas ao longo do ano através desse grupo, né? Ele tem um cunho de orientação, de apoio, de fortalecimento dessas famílias, né? A partir da realidade de cada bairro e da peculiaridade do território das famílias, a equipe vai trabalhando no coletivo, né, essas demandas através das atividades grupais.
Quantas oficinas nós teremos além dessa da próxima terça-feira?
São oficinas planejadas até o final do ano, né? Então, encontros mensais, né, com as famílias, e a partir dessa leitura, desse primeiro contato, do conhecimento mais próximo daquele território e daquelas famílias, nós vamos estar organizando as oficinas temáticas, então. E aí, seguindo, nós temos no bairro Santa Rita, um grupo também que se inicia na terça-feira, e outro aqui no CRAS, também na semana que vem, no dia 25, então, aqui no CRAS. Esse mapeamento que nós fizemos foi com base também nos números de famílias atendidas no Bolsa Família, no Cadastro Único, BPC, e os índices, né, de maior atendimento. Nós buscamos levar a oferta dos grupos para esses bairros, né, e à medida também que a gente tem a disponibilidade de profissionais e também a nossa a capacidade técnica em termos de atendimento, tendo em vista, né, que o CRAS, a gente tem apenas um CRAS aqui no município, a equipe vai estar organizando para descentralizar esses serviços, para estar mais próximo das famílias, para outros territórios, para outros bairros aqui do município.
Então, essas atividades, elas serão, todos os meses terá um novo cronograma, é isso?
Todos os meses, né, já tem um cronograma de datas estabelecidas, que nós estaremos informando nas redes sociais, para as famílias que participarem, e as temáticas a serem trabalhadas, aí elas vão também ser construídas a partir desses primeiros encontros.
Já que você comentou agora, só temos apenas um CRAS aqui em Marau, me chama a atenção. Seria possível nós pensarmos na possibilidade da criação de um outro CRAS? Como é que funciona isso, Andréia?
Pelo porte do nosso município dentro da tipificação dos serviços socioassistenciais, da NOB SUAS, que é a norma operacional do Sistema Único de Assistência Social, pelo porte do município, nós poderíamos sim comportar mais de um CRAS, né? Tendo em vista o aumento das famílias atendidas pelo CRAS, né? Temos aí pós-pandemia o agravamento de situações de vulnerabilidade, os fluxos migratórios, seja de migrantes de dentro do nosso país que chegam até Marau, a imigração, né, imigrantes venezuelanos, haitianos, entre outros, argentinos. Então a gente tem uma chegada aí de famílias que demandam sim do atendimento da assistência social, e percebemos assim que isso acaba, né, gerando um fluxo muito grande e a gente mantém a mesma estrutura, né, de CRAS, e muitas vezes assim no dia a dia o CRAS se vê muito mais no atendimento individualizado desses usuários, dessas famílias aqui no espaço físico nosso. E o que nos dificulta descentralizar ações e realizar atividades coletivas, né? Então, nós temos um número expressivo de atendimentos. Claro que, para se pensar na criação e na oferta de um novo espaço de proteção básica, seja CRAS, tudo isso passa por uma análise criteriosa também a nível de município, com o Conselho de Assistência Social, com a gestão, com a vigilância socioassistencial, que é necessário justificar através de dados, né, desse fluxo de atendimento, de quantas famílias estão no Cadastro Único, no BPC, no Bolsa Família. São dados que embasam essa solicitação via Ministério da Cidadania para que o município possa estar pensando aí, quem sabe futuramente, que a gente possa, né, ter um outro CRAS, né, que a gente consiga atender mais próximo, né, das famílias, como ele fica centralizado. O município também cresceu bastante, né, os bairros são bem distribuídos, e olhando para um mapeamento que a gente faz das famílias do Bolsa Família, do BPC, do público que nós atendemos, a gente compreende sim que muitas vezes a questão do acesso, né, se torna difícil, porque a cidade, em termos geográficos, cresceu bastante, né? E da zona rural também, embora tenhamos poucas famílias, mas atendemos também. Então, é algo assim que possa sim ser pensado para o futuro.
Até porque exige, né, claro, uma nova equipe, né, e que não são poucas as pessoas, uma nova estrutura, é algo com certeza que exige o investimento, Mas, né, fica aí também esse posicionamento. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de que pudéssemos ter, né, uma segunda unidade, acho que dá para dizer assim, do CRAS. Andréia, só para nós encerrarmos aqui, que eu sei que a demanda pelos teus serviços é grande aqui, nós temos também algumas outras ações que eu acho que é interessante nós resgatarmos, o próprio Conecta Mais 60, que está em andamento.
Sim, o Conecta Mais 60 consiste numa oficina de inclusão digital para pessoas idosas, né? Nós temos já há alguns anos uma avaliação muito positiva desse projeto. Hoje nós temos uma oficina, inclusive está acontecendo aqui no CRAS, na manhã de hoje, e também no Centro Social Urbano. Então, a orientação assim que, prioritariamente, incluímos sempre os idosos que já participam dos serviços, que estão no Cadastro Único, mas se tiver algum ouvinte aí que tem algum familiar que queira participar dessas oficinas, que nos procurem no CRAS para fazer a inscrição, porque temos, né, toda uma organização por serem pessoas idosas que vão demandar dos profissionais que atendem, que executam a oficina, um cuidado, um olhar, uma didática diferente, né? Então, nós temos um número específico de idosos para ser inserido nas oficinas, mas ainda temos vagas. E o quanto importante é trazer um pouco da avaliação que a gente faz e que isso a gente faz nos grupos, nos idosos que já fizeram essa oficina. É a inserção dessa tecnologia, né?
Celular, por exemplo.
Exato, no dia a dia do idoso, né? A gente percebe grupos de idosos que fizeram a oficina e que criaram o grupo de WhatsApp do grupo de convivência e que hoje trocam informações, né? Tem uma forma também de convívio diferente, né? Que não é física, mas ali é um contato diário, é um vínculo de amizade. Por vezes, idosos que fazem um contato, que conseguem fazer tirar uma foto, fazer um vídeo, mandar para o neto, fazer uma chamada de vídeo com um familiar que mora longe. Então, é muito importante a gente estar inserindo os idosos nessas novas tecnologias, porque, de certa forma, senão eles acabam até excluindo. Né? E trabalhamos também nessas oficinas ações preventivas de orientação para que eles de prevenir que eles possam ser vítimas de algum golpe, né? Que é muito usado o celular, até o próprio WhatsApp nos dias de hoje, né? Para cometer esse tipo de crime contra principalmente pessoas idosas, que muitas vezes não têm acesso à informação e estão mais frágeis, mais vulneráveis. E nós trabalhamos também essa orientação, essa prevenção através das oficinas de inclusão digital.
As inscrições permanecem abertas, as vagas já estão todas preenchidas, são só dois grupos?
Nós temos sim duas oficinas, então no Centro Social Urbano e aqui no CRAS temos vagas ainda, havendo interesse, né, podem nos procurar aqui diretamente no CRAS, por telefone ou presencialmente, que nós iremos fazer a inscrição e a inclusão nas oficinas.
Legal, você, só para finalizarmos agora, você me falava de uma novidade também em relação a pessoas com deficiência?
Nós temos um grupo de apoio a familiares de pessoas com deficiência, que nós estamos também retomando aqui no CRAS, inclusive na tarde de hoje. Então, realizamos o convite para pessoas com deficiência e familiares que nós atendemos no CRAS, que tem BPC, mas é algo assim novo, né? Iniciamos no ano passado. E aí, esse ano, a gente está retomando e fazendo esse convite também, né? Porque, como sempre mencionamos, nós temos entidades de que atendem PCDs aqui no município, a PAI, a própria MPD, mas o CRAS também tem essa oferta, né, para que a gente possa estar mais próximo também das famílias, das pessoas com deficiência, enquanto um espaço de apoio, principalmente para familiares, né, no dia a dia, nos atendimentos, principalmente para encaminhamento de BPC, passe livre e outras demandas. Nós percebemos o quanto, né, as pessoas com deficiência que não estão inseridas em nenhum serviço de atendimento, né, que já são adultos, adolescentes, que não estão inseridos no mercado de trabalho, quando muitas vezes eles acabam numa situação de isolamento mesmo. E a ideia desse grupo é tanto ser um apoio para as famílias que têm pessoas com deficiência, mas também criar um espaço de convivência para pessoas com deficiência, né, para que eles possam ter usufruir desse direito, né, de ter a convivência comunitária, social, no espaço da assistência social enquanto política pública.
Também o pessoal pode se informar por aqui mesmo como é que está em funcionamento, como é que é o funcionamento. É gratuito, né?
Não, com certeza. Todos os serviços da assistência social são de acesso gratuito, né? Sendo pessoa com deficiência, já é um público prioritário para acessar os nossos serviços. Havendo essa possibilidade, esse interesse, essa disponibilidade, quiserem conhecer o nosso espaço de trabalho, participar do grupo, estamos de portas abertas.
Obrigada, Andréia. Bom trabalho.
Obrigada pelo espaço mais uma vez, Camille, e ficamos à disposição da comunidade aí para qualquer dúvida a respeito desses serviços, né? Podem nos procurar ou ligar aqui no CRAS, no 3342-3183.
Importante, a gente nos delongamos um pouquinho, mas são informações importantes também para que nós possamos entender, como a Andréia falou, que aqui não é só um espaço, né, para o repasse de recursos, mas tem toda essa trajetória aí das famílias que podem se integrar a essas ações e usufruir desses serviços que beneficiam tanta gente. Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte, Marau Sul. Camila Agostini para a tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.